Reunião da Igreja em Londrina, 16 de janeiro de 2019. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Ministérios Essenciais do Espírito Santo, Parte 2. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças ao Senhor que tem levantado um tema de suma importância para a vida da igreja, né? Aliás, a vida da igreja é uma vida no Espírito. Se não for assim, ela não tem vida, né? Vamos voltar ali no texto de Êxodo 25, verso 6, onde nós começamos a compartilhar. Claro, ontem abordamos vários aspectos, né, do que é o ministério essencial do Espírito Santo. Aqui está revelado na questão da luz e também no óleo da unção. Um está relacionado à revelação, entendimento, conhecimento, que é a luz, e outro está relacionado à condição para servir, o poder do serviço do ministério dos santos. Foi assim que Jesus realizou a obra. Por que que Jesus não veio realizar a obra ele sozinho? Ele precisou do Espírito Santo? Essas coisas nós precisamos saber. Porque se Jesus viesse fazer a obra como Deus, ele estaria realmente em desacordo consigo mesmo. Ele precisaria realizar a obra como homem, vencer o diabo, vencer o pecado, vencer as trevas, como um verdadeiro homem de Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, e ele precisava agora, como homem, da unção do Espírito Santo, do gerenciamento do Espírito Santo. Por isso que toda a obra de Deus foi posta na mão do Espírito Santo. O texto de Zacarias confirma isto. Em que contexto foi falado aquela palavra? Depois nós vamos ver o contexto com que ela foi falada. A advertência dos profetas àqueles irmãos que estavam procurando edificar a casa. Mas aqui vamos revisar um pouquinho aqui, dar um pouquinho de mais de luz aqui sobre o azeite para a luz. Espírito Santo como aquele que verdadeiramente traz o conhecimento. Aqui em João capítulo 8, o que que o Senhor Jesus diz aqui? Verso 12, ele diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabemos que Jesus Cristo é a luz da vida, a luz do mundo. Então, qual é o ministério do Espírito Santo neste sentido? Trazer o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Trazer o conhecimento, porque a luz representa uma vida de conhecimento de Deus. Que vida é esta? Trata-se da vida eterna. Mas o que nós entendemos por vida eterna? O que é vida eterna? Capítulo 17 de João, verso 3, nos responde. Ele diz assim: quando Jesus disse, ó, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso quer dizer, você terá a entrada no conhecimento de Deus pelo poder do Espírito, que em 1 Coríntios diz que ele penetra todas as coisas e ainda até as profundezas de Deus. Isto é, as profundezas do conhecimento de Deus. Se precisamos crescer em vida eterna, nós necessitamos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai realmente fazer sentido a todas as coisas. Vai tornar vivo tudo. Nós podemos sentar na igreja, na reunião da igreja, e ficarmos lendo Bíblia noite e dia, todas as reuniões e tal. Assim como os judeus fizeram, ficaram sentados na sinagoga, liam todo sábado a lei e não compreendiam nada. E quando o Senhor Jesus entrou, cheio do Espírito Santo, ele disse: o Espírito Santo está sobre mim porque me ungiu para isto, para isto, para isto. E disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Se tornou vivo aquela escritura, porque o Espírito trouxe aquele vaso do cumprimento das escrituras e na vista deles. E eles estavam tão acostumados com a liturgia que o que, que eles fizeram? Levaram Jesus na beira do penhasco para precipitá-lo. Eles ficaram contra o Senhor. Eles se levantaram contra o povo da cidade onde o Senhor cresceu. Eles queriam realmente assassinar Jesus. Porque o Senhor disse: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Nós estamos tão desacostumados com o Espírito Santo e tão acostumados com a nossa liturgia, que é bem capaz que, se o Senhor quiser fazer um mover do Espírito Santo, nós seremos capazes de rejeitar. Porque nos acostumamos, né? Eu acho que com o passar do tempo, a linguagem sobre o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, apenas se tornou uma linguagem, uma menção, e não uma pessoa da divindade ativa na vida da igreja. Por quê? Nós usamos a nossa sabedoria mental, nós interpretamos as escrituras e fazemos aquilo que realmente interpretamos e vamos fazer. Bom, interpreto assim, que tem que ser assim. Então, vamos fazer assim. Aí vem outro e fala: ah, não, eu acho que a interpretação está errada, é essa a interpretação. Então vem outro com a outra interpretação. Quem está dirigido pelo Espírito se aqueles dois se dividiram? É, se o Espírito é o guardião da unidade da casa de Deus, nós precisamos verdadeiramente reconhecer que precisamos que o Espírito Santo nos guie. Então ele diz aqui no verso 3 do capítulo 17 de João: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Um conhecimento. Iluminação é um conhecimento. Iluminação é uma revelação. O Senhor dá clareza. O Senhor abre nossos olhos. O Senhor faz nos compreender. O Senhor nos dá visão. Ilumina nosso entendimento. Nós precisamos da iluminação do nosso entendimento. E quem ilumina? Se eu ler a Bíblia sem o Espírito Santo, será um livro fechado para mim. Mas eu preciso da iluminação. Ele é aquele que me dá a luz. O Salmo 43, se não me falha a memória, diz: envia a tua luz e a tua verdade. Se ele enviar somente a verdade sem a luz, eu não vou compreender. Estarei completamente fechado. Então, o Senhor enviou o Espírito Santo aos discípulos e depois eles, com a luz de Deus, passaram a doutrina dos apóstolos. Eles não ousaram fazer isto antes. Então a iluminação do conhecimento Também em 2 Coríntios, capítulo 4, o ministério do Espírito Santo, ele tem realmente a responsabilidade de revelar Cristo em tudo. Ele administrou toda a obra de Deus, desde a criação. De quem estava, quem foi o autor da geração daquela criança chamada Jesus no ventre de Maria? Quem que gerou? O próprio Deus deu testemunho. O que está gerado nela é do Espírito Santo. O corpo de carne de Jesus, Jesus não se encarnou, ele foi formado um corpo para ele, pelo Espírito Santo. Encarnar é diferente, pegar um corpo que já tem e ali possuir. Não foi isso que aconteceu. O Espírito Santo formou o corpo de Jesus dentro do ventre de Maria. E no dia do Pentecoste, o Espírito Santo formou o corpo místico de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja. Ele juntou, ele solidificou. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, já não se levantaram apenas um apóstolo. Diz que levantaram os 11. Eles estavam no cenáculo ali, também, unânimes ali, orando. Aqui, verso 6 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O foco do Espírito Santo sempre será a face de Jesus Cristo para nos introduzir no conhecimento de Deus. O conhecimento desta glória, da glória de Deus. Não há como conhecer a glória de Deus, senão pela face de Jesus Cristo. E esse trabalho é do Espírito Santo, de levar-nos para a face de Jesus Cristo. Nós estaremos fixados na face de Cristo. E fixados nessa face, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Veja, como é que Estevão viu a glória de Deus? Diz que ele estava cheio do Espírito Santo, fixando seus olhos no céu, viu o quê? A glória de Deus, e Jesus Cristo estava à direita de Deus. Ministério do Espírito, revelar Jesus Cristo. Né? Aquele que é cheio do Espírito Santo é uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo. Porque a gente fala, bom, encher-se do Espírito significa, bom, ter carisma, dons para falar, profetizar e isso e aquilo. Mas esquecemos do caráter, da revelação, da glória de Cristo, sua imagem. Então, estar cheio do Espírito é o mesmo que estar cheio de Cristo. Porque Ele vai te encher de algo, da revelação do Senhor Jesus Cristo. É disso que Ele vai fazer. Este é o ministério dEle. E voltando lá, essa é a primeira parte da luz, né? Foi compartilhado ontem, né? Mais abrangente. Mas a segunda parte, que trata-se das especiarias para o óleo da unção. O óleo da unção. Este óleo da unção. Como nós já ouvimos agora há pouco sobre Zacarias capítulo 4. Aqui trata-se de uma edificação. Eles estão procurando edificar o quê? A casa. Então o Senhor traz uma palavra dizendo: como se edifica, por quem se edifica, não por força, nem por poder, nem por violência, nem por sua própria força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito se edifica. Não pode se edificar por tua força, por tua sabedoria, por tua condição. Não, pelo meu Espírito, diz o Senhor. Vamos ver o contexto em que foi dirigida essa palavra? Bom, se você voltar em Ageu um pouquinho, volte aí um livro atrás. No verso 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Então, vamos ver lá, vamos voltar a Esdras, capítulo 5. Por que foi dada essas palavras? Esdras, capítulo 5, você vai ver por que razão foi dada essas palavras. Vamos ler o 4:24. Esdras 4, verso 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Segundo as estatísticas, eles deixaram a edificação por 14 a 16 anos. Que eles pararam a edificação. Quando os profetas vieram, o profeta Ageu veio exortá-los, então, bom, se despertaram, nós estamos falhando. Então vamos começar. Vamos recomeçar. Não é assim que a gente faz? Como Davi fez. Vamos trazer a arca para Jerusalém. Ela já está muito tempo fora do lugar dela. Vamos trazer para Jerusalém a arca, porque ela está muito tempo fora. Nós precisamos trazê-la. Então partiu Davi pelo fato de não ter feito aquilo. Então vamos fazer agora. E foi e fez da sua maneira. Colocaram em cima de um carro novo, carro de boi. E estavam tranquilamente trazendo a arca. Bom, segundo a ideia de Davi, estava tudo indo certo, tudo correto. Até que no momento, ocorreu ali uma morte. Porque a arca estava pendendo e alguém pôs a mão para segurar. Bom, se a arca representa Deus mesmo, como o homem poderá segurar Deus? Né? Então Davi deveria pensar assim, bom, esperar Deus dizer para ele, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Se você me ouvir, você vai fazer correto. E se você tentar fazer correto, mas na tua força também está incorreto. Não é? Nem o correto fazendo por minha força estará correto. Então Davi voltou-se e se aplicou agora, mas diz a palavra que o Senhor ajudou os sacerdotes agora a levarem a arca. Eles não levaram na sua força, eles foram ajudados pelo Senhor. Está lá em 2 Crônicas. Então aqui, cessou a obra da casa do Senhor. Agora, no verso 5 diz, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus, do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Os profetas aqui ajudavam. Parece que os profetas hoje não ajudam muito. Eles falam, mas não põem a mão na massa, né? Mas os profetas do Senhor punham a mão na massa nessa edificação. Então, parece-nos que eles ouviram os profetas falarem, já se levantaram e foram fazer, e começaram a edificar. Parece que eles simplesmente foram e começaram a fazer. Mas, na profecia de Zacarias, capítulo 4, vemos que não foi bem assim. Porque ele diz ali, verso 6, e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Aqui em Esdras 5 diz que Zorobabel se levantou e já foi fazer a obra, não é? Mas ele teve uma instrução de Deus antes. Zacarias falou para ele através do Espírito, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na obra de Deus, irmãos, quem tem autonomia, né? Por essa razão, Jesus Cristo, como homem, não deixou de ser Deus, mas ele não usou o direito de ser Deus, porque ele foi empoderado pelo poder do Espírito Santo para realizar o que ele tinha que realizar, inclusive até mesmo para ser levado à cruz do Calvário, em oferta e sacrifício a Deus, ele foi levado pelo Espírito Santo. E diz a palavra que pelo Espírito, ele foi, o sangue dele foi oferecido a Deus, imaculado. Nenhum serviço na casa de Deus é consagrado, nenhum ato de consagração é aceito se não for pelo Espírito. Porque senão a glória seria humana. Quantos pastores aí no rádio falam, eu jejuei 40 dias e não sei o que, e fala, e propaga, faz propaganda do seu ministério, faz... Que glória terá essa? Esse homem está se gloriando em si mesmo. Então Hebreus 9, 14 nos diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui diz que o sangue de Cristo foi oferecido pelo Espírito a Deus. Muitas ofertas no tabernáculo, elas tinham que ser colocadas óleo sobre a oferta, para ser recebida. E não foi diferente com Jesus. Aquele sacrifício foi governado pelo Espírito Santo, apresentado pelo Espírito Santo, introduzido pelo Espírito Santo perante a face de Deus. Quanto mais o nosso serviço está perante a face de Deus, apresentado pelo Espírito, não por nós. Por quê? O Espírito sabe como apresentar a Cristo, porque se ele apresentar a nós mesmos, nós não temos aceitação. Nós somos recebidos diante de Deus no amado. É por essa razão que o Espírito Santo tem um trabalhar de transformação, de revelação, removendo o que somos nós mesmos, removendo o que é nosso e apresentando o que é de Cristo. Ninguém pode cultuar ao Senhor, vamos supor. Por que que tem que apresentar cânticos espirituais? Por que que tem que apresentar cânticos do Espírito e não nosso? Porque o Espírito apresenta só o que é de Cristo. Só o que revela Cristo. Aquilo que vai na vai apresentar a tua personalidade diante de Deus, não vai ser recebido. Quantos grupos de cantores e cantoras estão apresentando sua própria produção, sua própria personalidade? Isto é show humano. Mas precisamos de um culto celestial mais perfeito. E como ser mais perfeito? Quando o Espírito revelar Cristo perante a face de Deus. Por isso nós precisamos, irmãos, realmente do Espírito. Que ele seja ativo. Pense bem agora naquele texto que o irmão leu aqui no capítulo 11 de Isaías. Você quer servir o Senhor e você é um conhecedor de Bíblia, né? Você conhece bastante a palavra de Deus, leu muitas vezes a Bíblia. Agora vamos considerar, você quer dar conselho para os irmãos. Nem sempre uma pessoa que conhece bastante a Bíblia saberá dar um conselho espiritual para alguém. Não se engane. Porque nós precisamos do espírito de conselho. Isso fala da plenitude do Espírito Santo atuando na vida da igreja. Primeiro, fala aí do Espírito do Senhor, quer dizer, nós precisamos reconhecer Deus como Senhor, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Agora está ligado sabedoria e inteligência, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, Isaías 11, 1 e 2 aí, né? Na igreja, essa face, esse ministério do Espírito, esse conhecimento do Espírito tem que atuar na vida da igreja. Que é o Espírito de sabedoria e de inteligência, caminham juntos. Paralelo. Não inteligência natural, nem sabedoria natural, mas sabedoria do Espírito e inteligência do Espírito. Se nós não tivermos isso, nós não saberemos pegar a palavra e dar conselhos sábios para os irmãos. Ainda que tenhamos a Bíblia, nós poderemos dar conselhos que vão destruir os irmãos, mesmo usando a palavra de Deus. Sabedoria e inteligência. Agora, o espírito de conselho e de fortaleza. Caminham juntos. Um bom conselho, um conselho verdadeiro, um conselho do Espírito fortalecerá, estabelecerá. Olha, por isso que é raro o ministério pastoral na casa de Deus, porque precisa ter o espírito de conselho. Ele precisa ter, por isso é necessária a unção do Espírito Santo. Porque quando precisa do conselho, aí o Espírito Santo tem esse dom. Ele que é o administrador desse dom. Às vezes nós pensamos, bom, esse irmão pode ser um ancião na igreja, né? Porque ele conhece bastante a Bíblia, mas ele vai, se ele não tiver o governo do Espírito Santo sobre a vida dele, ele vai dar um monte de conselho da sua própria cabeça. Ele vai concluir que verdadeiramente o problema desse irmão é isso aqui. Olha, também tem que tomar todo cuidado, porque quando a gente não tem o espírito de conselho, não pode aconselhar ninguém. A gente fica indicando 10 livros para o cara ler. Né? Leia o livro tal, 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 tal. Um monte de... Isso não é serviço na casa de Deus. O Espírito tem que ter autonomia para usar o vaso. O livro, Deus usou um outro vaso. Mas agora você está num contexto da tua localidade, a situação é outra, e você não pode aplicar algo que foi dado em conselho para uma outra localidade ou para um... Precisamos do Senhor, irmãos, do conselho, do Espírito de conselho. Precisamos dos dons do Espírito. Concordo com o A.B. Simpson que disse, a igreja não vai estar preparada para a volta do Senhor se ela não reconhecer que precisa do poder do Espírito Santo agindo e governando a igreja e também ministrando os dons espirituais. Há uma grande necessidade disso. Talvez o que eu estou falando é para despertar a fé dos irmãos para crerem que o Espírito Santo é Deus. Porque a gente pensa que ele é um vento, é uma energia, alguma coisa, uma força. A igreja precisa de força. Vamos pedir Espírito, Espírito. Não é uma força. Ele é Deus. Jesus disse, eu vos enviarei um igual a mim. Ele será como eu. Ele vai dizer tudo o que tiver ouvido de mim. Ele vai me glorificar. É Ele que vai me revelar em vocês. É um igual. Assim como Ele disse, eu e o Pai somos um, somos iguais. O Espírito é igual. O Espírito é Deus. O Filho é Deus. O Pai é Deus. Aí tem três deuses? Não. O Pai, o Filho e o Espírito são um. Mas no conselho eterno de Deus, o gerenciar da obra de Deus foi dada toda ao Espírito Santo. A execução foi dada toda para o Filho. Né? E o planejar todo, o Pai... teve o planejamento. O amor do Pai pelo mundo fez com que o Filho se apresentasse para executar. E executar foi uma obra muito difícil. Você pode ver o grau de dificuldade quando Jesus Cristo chega próximo da crucificação e ele está no Getsêmane e ele não quer romper aquela comunhão eterna que ele tinha com o Pai, nem por um momento. Mas ele, por causa do quê? Por seu muito amor com que nos amou, ele foi em silêncio para a cruz, para agradar o Pai e salvar-nos. Por isso que é uma tão grande salvação. Espírito de conselho e de fortaleza. Só quem nos dá fortaleza é o Espírito Santo. Quem nos dá conselho é o Espírito. E depois, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, pode ver que andam juntos. Se não houver o Espírito de temor de Deus, temor do Senhor, tão pouco teremos conhecimento. Provérbios capítulo 2 mostra-nos isto. Que quando nós encontramos o temor do Senhor, vamos encontrar também o conhecimento de Deus. Por quê? Todas essas sete, como podemos dizer aqui, essa plenitude do Espírito Santo, é a mesma plenitude da revelação de Jesus Cristo. Só que como não podemos abarcar a plenitude da revelação de Jesus Cristo numa pessoa só. Então Deus tem um corpo com muitos membros. Né? O cabeça e todos os membros. Para dispensar essa plenitude. Mas Jesus tinha uma grande reverência por Deus, por seu Pai, pelo Espírito, que aqui diz, deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos. o exercício do ministério na casa de Deus, se não tiver temor do Senhor, aí ó, o espírito de temor, então nós vamos julgar segundo a vista dos olhos. Nós nunca teremos uma visão celestial dos irmãos. Nós nunca teremos a visão celestial de Deus para o serviço na obra de Deus. A casa de Deus é uma casa celestial, é uma casa espiritual. Nós não devemos olhar segundo a vista dos nossos olhos. Por essa razão, nós precisamos do espírito de temor do Senhor, para não julgar segundo a vista dos nossos olhos. E nem também repreender segundo ouvir dos nossos ouvidos. Na casa de Deus ocorrem muitas coisas difíceis. Por quê? Aquele irmão falou daquele outro irmão e esse falou de outro irmão para outro irmão. E assim esse irmão falou para o outro irmão daquele irmão que falou para ele daquele outro irmão. Entenderam? Nem eu. Confusão. Por quê? Julga segundo ouvir dos seus ouvidos. A gente não entende nada. Quando chega no décimo, já ninguém entendeu nada. Vai dizer, ah, ó, sabe o que falou lá? Ó? É, puxa, o irmão lá não deu bom dia para o outro irmão. Chega lá no décimo e diz assim, ó, sabe de uma coisa? Você sabe que aquele irmão assassinou aquele irmão? Ele está morto, vai ser sepultado. No fim da conversa chega isso. Puxa, você sabia que o irmão José matou o irmão João? É, vai indo assim. Ó, passa desse ouvido, passa para o outro, passa para o outro. A igreja vira uma confusão, irmãos. Por isso necessitamos do Espírito. Nós precisamos orar para que o Espírito do Senhor verdadeiramente atue na igreja. Agora, se os membros não tomam o caminho da cruz, se eles preferem ficar resistindo quando Jesus chama para tomar a cruz e seguir Ele, né? O Espírito do Senhor não vai vir sobre uma ovelha que parece bode, que está esperneando, né? Não. O Espírito do Senhor, ele repousa sobre a cabeça de um cordeiro. Quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, o Senhor me disse sobre aquele que repousares o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, esse é o Cordeiro de Deus. Por isso que naquele dia, o Espírito Santo veio como uma pomba sobre sua cabeça. Porque João Batista estava mostrando que ele é o Cordeiro de Deus. Precisamos ter o espírito de Cordeiro para viver entre os irmãos. Dessa forma, o Espírito Santo vai realmente permanecer. Olha, tinha um irmão que o Senhor usou ele muito. E daí alguém pediu para ele contar na rádio, falar o testemunho, como Deus tinha usado ele, como o Senhor tinha realmente feito grandes maravilhas através dele. Ele falou, não, eu não vou fazer isso, porque eu não quero que o Espírito Santo deixe de repousar sobre a minha vida ministerial. Porque a hora que eu começar a projetar a mim mesmo, eu sei que o Espírito Santo se retirará e não repousará mais sobre a minha cabeça para poder eu estar realmente servindo como ministério na casa de Deus. Então, se quer que o Espírito Santo repouse sempre sobre a tua cabeça, o despojamento e a humildade, isso é essencial para a nossa vida. Nós temos que realmente ver isso. Qualquer atitude brusca, desobediente, não pense que você vai poder contar com a unção do Espírito Santo para poder estar servindo. Você não glorificará o Senhor. Eu queria ler aqui algo também sobre a questão do incenso aqui. Aqui o azeite para a luz, o óleo da unção. Agora tem algo aqui, especiarias para o incenso. Também isso é obra do Espírito Santo. Um incenso aromático. O que representa isto? Vamos para o capítulo 30 de Êxodo. 25:6, nós vimos ali, incenso aromático, luz para alumiar, o azeite da unção. Agora, verso 34. Lembra-se da palavra ontem que eu chamei a atenção dos irmãos? Disse mais o Senhor? Novamente aqui, o Senhor disse mais o Senhor a Moisés. Toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica, gálbamo, estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. O incenso. Bom, este incenso, ele sobe até perante Deus. Isto representa toda a obra de Cristo consumada lá no Calvário e que foi apresentado a Deus. E agora, quando nós recebemos o ministério da oração ou do sacerdócio para fazer intercessão, não fazemos nos méritos nosso, mas no de Cristo. Porque isto representa as nossas orações, as nossas intercessões, que o Espírito elevará perante Deus, mas apresentando os méritos do Senhor Jesus Cristo, da sua obra. A oração não pode apresentar aquilo que é nosso, porque isto é feito para quê? Para o Senhor, será para o Senhor. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. As orações, as intercessões, são para o Senhor. Olha, irmãos, a maior parte das orações, nós nos aproximamos de Deus para tentar satisfazer as nossas vontades. Nós vamos diante do Senhor para pedir um melhor salário, nós vamos diante do Senhor para poder comprar uma determinada coisa, nós vamos diante do Senhor para pedir tal coisa e isso, isso, isso. Mas como a oração é para quem? Se é para o Senhor, como você tem que se aproximar? Entregar-se como um incenso. E como é que esse incenso é somente a revelação de Jesus Cristo? Então você vai entregar-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A melhor oração é aquela da entrega e não aquela do pedido. A mesma oração que Jesus fez quando ele estava na cruz, o que ele disse? Pai, a ti eu entrego. Não foi? Isto foi um incenso aromático perante Deus. Foi um sacrifício todo para Deus. Olha, maturidade espiritual tem que haver na igreja. Quando a oração se tornar uma entrega e não uma petição. Tudo bem, pode ter petição. Peça para os outros, não para você. Peça para o irmão fulano, para o irmão ciclano, beltrano. Senhor, enriqueça aquele irmão, eu não. Dá um bom salário para aquele irmão. Abençoa aquele irmão. Dá um bom carro para aquele irmão. Mas quando eu sou egoísta, não sou verdadeiramente consumido no altar de Deus, eu só vou pensar em mim. Esta oração, irmãos, lamento, ela não glorifica o Senhor. Por quê? O incenso trata-se das nossas orações. Não significa que não podemos pedir, mas eu vou dizer uma coisa, é muito melhor pedir para os outros do que para mim. Porque se nós confiamos no Senhor, se nós entendemos e conhecemos o Senhor, se nós atingimos já um nível maior de revelação do Senhor, que eu saiba, aquelas criancinhas estão sempre puxando o paletó dos pais que querem alguma coisa. Mas eu não vejo um homem maduro puxando o paletó do seu pai. Pai, 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 me dê pirulito, me dê bala. Não. Ele já tem realmente uma visão muito superior dos propósitos do seu pai. Não é mesmo? Vamos pedir para Cristo. Senhor, Espírito Santo, me entregue a Jesus Cristo. Esta é uma boa oração. Se você olhar no Sermão do Monte, tem a oração boa e a oração ruim. Tem o pedido bom e o pedido ruim. Você tem que ler Sermão do Monte. Aqui, Salmo 141, fala da oração como incenso. E eu vou dizer agora como a oração se torna um incenso. Senhor, a Ti clamo, escuta-me, inclina os Teus ouvidos à minha voz quando eu a Ti clamar. Ele diz, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Amém? Quando ela sobe como incenso? Quando eu não estou preocupado comigo, quando eu cuido da vida dos outros, quando eu estou orando pelos outros, quando eu estou buscando o interesse de Cristo. E seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Irmão, quando é que a oração verdadeiramente é um reconhecimento da obra de Cristo e se torna um incenso? Vamos ver, Colossenses capítulo 4, verso 2. Perseverai em oração, velando nela com... O que diz aí? Ações de graças. Como que a oração se torna em ação de graças? Essa é uma oração espiritual. Quando eu vou diante do Senhor, exercer o ministério da oração, nós podemos ver em que nível estamos, ou se vamos pedir, ou se vamos dar graças. Dar graças é uma visão de fé naquilo que está consumado. Bom, eu vou diante de Deus, vou pedir uma bênção. Se eu vou pedir para ganhar um salário maior, estou pedindo uma bênção, não é? Então por que eu não vou agradecer por aquilo que eu já tenho recebido? Porque todas as coisas, segundo a palavra do Senhor, foram consumadas nesse sentido. Nós podemos pedir essas bênçãos para quem precisa e quem não tem. Mas se eu creio no Senhor Jesus, que Ele consumou uma obra perfeita na cruz, a minha oração ela se torna muito diferente. Eu me aproximo com ações de graças. Por quê? O que diz a palavra, né, em Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Aqui está a razão de você apenas dar graças. Outra coisa, Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, consumou uma obra perfeita, e nós estamos satisfeitos porque Ele nos salvou, e Ele nos introduziu num propósito eterno. Então, por que que as nossas orações ainda continuam sendo grandes petições só para nos satisfazer, ao invés de agradecer pelo propósito eterno ao qual nós fomos introduzidos? Bom, se eu quero estar pedindo bastante coisa concernente à terra, e o que será das coisas do céu que já foram realmente consumadas a nosso favor, as quais nós devemos agradecer e desfrutar das regiões celestiais? Velando nela com ações de graças. Ações de graças representa uma fé em algo consumado através de Cristo Jesus. Esse é o tipo de oração que nós devemos apresentar ao Senhor. Oração com ações de graças. Também em Filipenses capítulo 4 nós temos a recomendação do apóstolo Paulo, né? No verso 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Coisa muito interessante. Ele primeiro diz: não esteja inquieto por coisa nenhuma, quer dizer, não vá pedir coisa nenhuma. Mas depois, interessante, daí ele continua: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. Ué, parece que se contradisse. Será que as nossas petições vão ser a nosso favor ou vão ser a favor dos outros? Mas no final aí, com ações de graças. Essa é a nossa relação diante de Deus. Essas ações de graças é que verdadeiramente é o incenso que você oferece, reconhecendo que a obra do Senhor já foi consumada. Que na verdade tudo foi consumado, porque Jesus, o que Ele disse na cruz? Tudo está consumado. Está consumado. Eu só vou ficar ansioso se verdadeiramente estou inquieto porque alguma coisa Jesus Cristo deixou de fazer. Poxa, Senhor, não consumou tudo não. Assim nós vamos ter uma vida, sabe como? De louvor e adoração. Vai ser muito diferente a nossa vida. Quando eu receber um salário de não sei quantos mil, eu só vou dobrar os joelhos e dar graças. Eu não vou pensar que aquilo ali é pouco ou muito. Eu vou pensar: se o Senhor está me dando isto, graças a Ele, porque isto vai ser o suficiente para a minha vida. Porque Deus não erra. Deus não falha. Eu fico inquieto porque eu julgo Deus. Bom, isso não é suficiente. Então eu fico ansioso. Ou eu estou vivendo muito para mim mesmo, que eu extrapolo o padrão que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Temos que viver num nível mais alto. É o Espírito que nos leva para um nível mais alto. Ele nos leva para um nível celestial, para um nível espiritual. Não para um nível natural, que é o mais baixo. Quando o povo de Israel estava no Egito e ele saiu do Egito, o que que a palavra do Senhor diz? Que Israel subiu do Egito. Para chegar em Jerusalém tinha que subir. Uma vida de subida. Ações de graças é o caminho de uma vida de oração como incenso na presença de Deus. Gratidão mais do que petição. Por quê? porque recebemos tudo do Senhor. Aliás, quando diz lá, o Senhor é meu pastor, nada tenho falta. Porque a ovelha está dizendo, só o que me falta é a face do pastor na minha frente. Não preciso de mais nada. Se eu tenho o pastor, então eu tenho tudo. Mas se eu não tenho o pastor, eu não tenho nada. Então há motivo para muita ansiedade, muita preocupação, porque eu não tenho nada. Então a interpretação daquele salmo é, o Senhor é meu pastor, estou satisfeito. Nada me falta. Nada me falta por quê? Porque o que traz inquietação é a falta da presença do pastor. O que traz preocupação é a falta da presença do pastor. Não é mais nada. Esta presença é que é necessária. Viver uma vida de ações de graças. Um irmão, ele começou a orar por um missionário. O irmão John White. Começou a orar por um missionário na Índia. E esse missionário estava... Ele achava que o missionário estava muito mal. Não convertia ninguém. E John White, um grande intercessor, ele realmente é conhecido na história da igreja como um grande intercessor, um homem que orava constantemente. Então, quando ele chegou um dia, ele começou a falar, Senhor, aliás, ele foi pensar, começou a pensar mal daquele missionário, e quando ele foi abrir a boca para orar, ele ia dizer, Senhor, aquele homem é um fracassado, ele está precisando disso, disso, disso. O Espírito Santo interrompeu ele e disse, comece a dar graças por aquele homem. Então John Hyde começou a dar graças por aquele homem. Passado 2 semanas que ele estava orando e dando graças por aquele homem. Aquele homem foi cheio do Espírito Santo e começou a ganhar centenas de pessoas para Jesus Cristo, porque o Espírito não deixou ele contemplar aquele irmão como um fracassado, mas antes começou a dar graças por ele. Se nós começarmos a dar graças por cada irmão, verdadeiramente o Senhor fará grandes coisas. Veja em 1 Tessalonicenses, como eu descubro que estou na vontade de Deus? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Olha o que diz. Em tudo dai graças. Por quê? Os irmãos podem ler. Aí... Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se na casa de Deus eu estou dando graças a Deus pelos irmãos, esta é a vontade de Deus. Se você não pode orar dando graças pelo irmão, então alguma coisa está errada no teu coração, que a vontade de Deus não está habitando ali. Se aquilo para o qual nós não conseguimos dar graças, então realmente não há vontade de Deus nisso. Mas quando se tratar de um irmão que eu não consigo dar graças por ele, a vontade de Deus no meu coração está em prejuízo. Alguma coisa estamos necessitando. Eu não posso oferecer incenso diante de Deus pela obra de Cristo na vida do irmão? Deus consumou uma obra na vida dele? Então, irmãos, isso é o um incenso. Nós somos chamados para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso somos edificados. Casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Ações de graças é um sacrifício espiritual. Louvor a Deus é um sacrifício espiritual. Adoração é um sacrifício espiritual. Contribuição financeira com a obra de Deus é um sacrifício espiritual. Nós fomos feitos sacerdote para poder realmente exercer o ministério de Cristo na casa do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Agradecer ao Senhor.